Parashat dessa semana è Parashat Terumah. Parashat começa quando Deus manda Moshe falar para o povo para as pessoas fazerem doações de determinados materiais, a Torá da lista, e dessa forma vão poder construir o Mishkan, um tabernáculo. E aí a Torá começa a dar toda a ordem de como deve ser feito esse tabernáculo e os seus utensílios. Começando pelos utensílios. Fala como vai fazer o Aron HaKodesh, onde vão ficar guardadas as tábuas da lei. Depois como vai fazer a mesa dos pães. A menorá, que era acesa todos os dias. E depois começa a falar sobre o prédio propriamente dito, que era montável e desmontável. Então, a Torá fala sobre os tecidos que eram para fazer, as cortinas que iam cobrir o Mishkan, as colunas e as sapatas, para poder montar e desmontar facilmente. E depois a Torá fala sobre o Mizbeach, o altar grande, para fazer as oferendas, os utensílios que serviam isso. E depois a Torá termina falando sobre o pátio que vai ser feito em volta do Mishkan, as colunas e as cortinas que vão ficar ao redor do Mishkan. Sempre se goza que essa parashá, uma parashá que os rabinos, os gabaim, gostam. Parashá da doação. Parashá que inclusive leva esse nome, Terumá. Terumá quer dizer doação. Havia em Petah Tikva, em Israel, um Rosh Yeshivá chamado Rav Naiman. Rosh Yeshivá conhecido, hoje em dia Yeshivá fica na rua que leva o seu nome. O Rav Naiman tinha um costume de ir duas vezes por semana rezar em duas sinagogas em Petah Tikva. E lá ele pedia tzedakah, ele pedia para as pessoas contribuírem com a yeshivá. E ele fazia isso sempre, mesmo quando ele estava já muito, muito idoso. Já era difícil para ele ir até essas sinagogas. Mesmo assim, ele continuava sempre duas vezes por semana indo a essas sinagogas para conseguir doações para a yeshivá. E uma vez, os alunos perguntaram para o rabino, falaram para o Rosh Yeshivá, desculpa a nossa pergunta, mas por que que o senhor continua indo nessas sinagogas para recolher dinheiro? Afinal de contas, as doações que eles dão são tão pequenas, quantas pessoas dão dentro da casa? Ah, igual põe na caixinha, cada um dá um, dois, cinco. Não é uma quantia assim que salva a Yeshivá. Então, por que que o senhor continua indo? O senhor já está idoso, é difícil de ir. Então, o senhor é jovem, tudo bem agora. O senhor podia, talvez, nesse momento, procurar alguém que pode doar mais. Ir na casa de alguém, no escritório de alguém, que vai poder fazer uma doação mais honrada. Mas por que continuar indo nessas sinagogas? E o Rav Naiman respondeu, contando uma parábola que tem, na verdade, várias versões, e que uma parábola que se tornou muito famosa. Ele contou que tinha um determinado posto de fronteira, alfândega. Um dia chega um trator com a pá levantada. E o sujeito quer passar. Então, o policial da alfândega falou: peraí, o que você tem lá em cima? Não, o que você tem lá em cima? Abaixa a pá. Abaixou a pá. Tinham várias sacolas. Vão abrir. Abriram. Você tem que pagar imposto sobre isso daqui. Aí o cara falou: não, mas por quê? Não, você tem que pagar. Não. Tá bom, quanto que é o imposto? O imposto é 1.000. Tá bom. Ele pagou 1.000, passou a fronteira. No dia seguinte, o sujeito aparece de novo. O policial para ele, E abaixa pá. Abaixa pá. Tem uma sacola, dá as sacolas. De novo, 1.000. Paga 1.000. Imposto, pode passar. E assim todos os dias. Até que uma hora, o policial parou de novo o sujeito. Falei, escuta, já há 20 dias você passa por aqui. E todo dia é uma brincadeira. Você passa, a pata tá levantada, eu peço pra você abaixar, aí você abaixa, aí discute, a gente chega, abre as sacolas, fala qual o valor, você paga o valor, você passa. Escuta, eu não vou falar pra ninguém, mas explica o que você tá fazendo, eu não tô entendendo qual é a brincadeira aqui. Então, o sujeito falou, eu sou contrabandista de tratores. Disse Rav Naiman, da mesma forma, você acha que eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra coisa que não tem nada a ver. Você pensa que eu estou indo lá fazer uma coleta de tzedaká para a Yeshiva, porque a Yeshiva está precisando desse dinheiro, porque vai fazer falta, porque isso vai salvar a Yeshiva? Não. Eu estou indo lá, nessas sinagogas, para que as pessoas que rezam na sinagoga tenham o mérito e a oportunidade de participar em financiar estudo de Torá. Eu não estou indo lá pela Yeshiva, eu estou indo lá pelas pessoas. Exatamente o contrário do que você imagina. E é interessante que nós vemos isso no começo da nossa paraxá. Olha que coisa interessante. Diz a Torá assim. Disse Deus para Moshe. Daber el bnei Israel. Fale aos filhos de Israel. Veikhu li terumah. Vão pegar para mim uma doação. Me'et kolish asher yedevenu libo. Cada um, conforme aquilo que o seu coração quer doar, tikhu et terumati, vocês vão pegar minha doação. Para a construção do Mishkan tem dois tipos de doação. Tem duas doações que Deus pede do povo. Primeira doação, uma doação livre. Tem aqui uma tabela, tem uma lista, quais são os produtos que nós precisamos, materiais que nós precisamos, ouro, prata, cobre, determinados tipos de lã, de cores diferentes, linho, couros, e assim vai, toda a lista. Cada um doa quanto quiser. Depois nós temos uma segunda doação. Nessa outra doação, aí todo mundo tem que participar com a mesma quantia, que é uma hatzita shekel, meio shekel. Meio shekel de prata, isso vai ser usado para sapatas. Olha só, Deus está falando, façam para mim uma doação conforme o seu coração disser. E se meu coração diz que não quero doar? Ou seja, existe aqui um perigo. Existe um perigo hipotético que todo mundo diga, não quero doar. Então, e aí? Se ninguém vai doar, como vai se fazer um mishkan? A resposta é muito simples. Deus precisa de Mishkan? Desde quando Deus precisa de alguma coisa? Deus não precisa do Mishkan, Deus não precisa do tabernáculo. Esse Mishkan, esse tabernáculo é para nós. Nós estamos fazendo algo em prol de Deus, pelo nosso bem. Para nós podemos servir a Deus. Para nós podemos nos aproximar a Deus. É por isso que nós temos que fazer o tabernáculo. Então Deus fala, olha, cada um doa quanto quiser. Se não querem, não vai ter Mishkan. Quer dizer, se você não quer se aproximar de Deus, então não se aproxima. Deus está dando a chance. Você quer se aproximar. Então a receita é a seguinte, faça isso, isso, isso. Você vai poder se aproximar de Deus. E não é à toa que o nome da paraxá é Terumah. Poderia, teoricamente, a paraxá se chamar a paraxá da Mishkan. A paraxá do Mishkan. A paraxá do tabernáculo. O que a Torá fala? A Torá fala a paraxá inteira sobre o tabernáculo. Por que o nome da paraxá não é ligado ao santuário, de fato? Paraxá da Mikdash. Por que é chamada de Terumah? Porque esse é o principal. O principal aqui é a doação, o principal aqui é o que você quer fazer. Você quer se aproximar de Deus, então Deus está te dando a receita. Você quer se aproximar, então faça dessa forma. Por intermédio disso que você vai doar para Deus, você vai se aproximar. Você vai poder fazer um mishkan, você vai poder se aproximar a Deus. Isso nos ensina uma lição, de uma forma geral, que de fato, Deus não precisa das coisas que nós fazemos para Ele. Nós fazemos porque Deus nos deu a receita de como nos aproximarmos dEle para termos bênção. Esse é todo o princípio. Nós estamos falando sobre o primeiro versículo aqui, Veikhu li terumah. Tem uma história também para nos ilustrar como fazer para se aproximar a Deus. Havia um sujeito, um jovem, ele se afastou do judaísmo e um dado momento ele queria ir para o exército. Ele resolveu que ele vai, antes de ir para o exército, ele vai se despedir do Rav de Chebin. E pediu uma brachá para ele, para ir para o exército. Sabe lá, vai voltar, não vai voltar. E ele então foi falar com o Rav de Chebin. O Rav de Chebin falou para ele, olha, você está indo para o exército e tal. Eu queria te pedir uma coisa. Uma coisa que eu queria te pedir. Você, nas suas origens, é um Hassid Zidichov. Existe uma Hassidut chamada Zidichov, que o Rebbe ia de vez em quando para São Paulo. Então você, das origens, é Zidichov. E os Hassidim de Zidichov costumam não falar Tachanun nas preces de Shacharit de sexta-feira e de domingo. O costume da Hassidut. Não se fala Tachanun antes de Shabbat e logo depois de Shabbat. Sexta e domingo. Eu te peço um favor. Já que você é um Hassid Zidichov, que você tome cuidado para cumprir esse costume de vocês. Não falar Tachanun na sexta-feira e não falar Tachanun no domingo. Você assume? O jovem falou, sim, lógico que eu assumo, Rebbe. Lógico que eu assumo. Eu vou toda sexta-feira deixar de falar Tachanun no domingo. Chegou a primeira sexta-feira. E o jovem assumiu isso. Chegou sexta-feira. Ele pensou, peraí. Eu não falo Tachanun nenhum dia porque eu não rezo. Eu não estou rezando. Não estou colocando filim. Então qual é a grande inteligência, a grande sabedoria em não falar Tachanun na sexta-feira se eu não estou nem rezando? Não dá nem para perceber que eu não estou falando Tachanun. Então eu vou rezar hoje. E não vou falar Tachanun, porque é o que eu assumi. E assim ele colocou tefilim naquela sexta-feira. E ele não falou, ele rezou, mas pulou o Tachanun, não falou. No domingo, mesma coisa. Segunda-feira, ele não rezou. Terça-feira, não rezou. Quarta-feira, não rezou. De repente ele para pensar, peraí. Se eu só rezo na sexta e no domingo, e não falo Tachanun, não dá pra se perceber que eu estou deixando de falar uma parte, porque afinal de contas, todos os dias eu não rezo. Então se eu não rezo nenhum dia, não tem um dia que eu falo Tachanun para no outro dia perceber que eu não estou falando Tachanun. As súplicas que tem na... Não estou fazendo diferença. Então, começou a colocar tefilim todos os dias, rezar todos os dias, e sexta e domingo eu não falava Tachanun. E dessa forma, ele acabou devagarzinho retornando ao judaísmo. Aqui tem uma coisa muito esperta do Rav de Chebin. Ele sabia, se eu vou pedir para o jovem coloca tefilim, não ia colocar. Pedir para o jovem guarda Shabbat, não vai guardar. Você está pedindo algo que está muito longe, muito distante dele. Ele não vai conseguir pegar isso. Vamos começar por algo que está mais próximo, mais simples, mais fácil, mais ao alcance. Tal alcance, isso devagarzinho vai acabar fazendo com que ele cresça. Isso que diz o segundo versículo da nossa parashada, peguem para mim uma doação, cada um aquilo que o seu coração está generoso. Quer dizer, aquilo que está mais próximo, mais fácil. Vamos começar por isso. O resto vai vir depois. Vamos começar pelo que é mais próximo da pessoa, pelo que é mais simples para a pessoa. E dessa forma, devagarzinho, a pessoa pode crescer. Logicamente, essa então é uma forma que nós temos de poder nos aproximar a Deus. Nós não podemos estacionar aí. Nós temos que começar com algo que é mais ao nosso alcance e cada vez mais crescer e crescer e crescer para poder, como nós falamos no começo, não fazer um bem para Deus, porque Deus não precisa dos nossos favores, Deus é autossuficiente, mas sim para nós podermos nos aproximar a Deus. Nós temos que fazer e aumentar e crescer para poder nós nos aproximarmos a Deus e recebermos sempre a bênção dele.